Ralf de Carvalho.
Bom dia.
Bom dia, tudo bem com você?
Tudo na paz de Deus, tudo rolando aí, o futebol pernambucano vivendo de expectativa e esperança, porque a gente está querendo que tudo dê certo esse ano ainda. Ainda há tempo do Santa Cruz subir para a Série B, do Náutico subir para a Série A e do Sport ficar pelo menos no meio da tabela. O Sport está contratando e desde ontem que se confirma Patrick, 3 do Atlético Mineiro, lateral direito Patrick, mas eu quero dizer a vocês que o Patrick não está fechado. O Sport quer Patrick, Patrick quer o Sport, mas segundo o Nelo, o diretor de futebol, não está fechado porque o custo é alto. O Sport está vendo com ele qual o mecanismo para poder ter esse lateral direito na equipe. E aí precisaria que o Atlético bancasse parte do salário do jogador. Então, Patrick não está no Recife. Agora, estão no Recife o zagueiro Maidana, ele está aqui no Recife, é questão de fazer exames médico, físico e acertar umas pontinhas no contrato. O Nelo disse que não tem ainda o chamado preto no branco, mas o pré-contrato já está garantido, está só uma questão de acerto final. Meia Bruninho está 100% acertado com o Sport, está no Recife também. E o Felipe, que é do Afogados, está aqui. O Felipe é um jogador barato, desses aqui é o mais barato, é um jogador para aposta, para ver como é que ele responde num time que se prepara para a Série A. Essa é a situação do Sport com relação a esses jogadores que estão sendo contratados. Agora, o resto, a gente fica torcendo para que tudo dê certo, para que os nossos clubes vinguem. Na Copa do Nordeste, por exemplo, só um clube está descartado, que é o CSA. O CSA não tem mais saída, não há quem possa resgatá-lo. Mas os demais estão competindo com chances ainda. No caso do Grupo B, Confiança tem 99%, o Náutico tem 94%, o Vitória da Bahia 85%, o Ceará 47%, o Santa Cruz tem 43%. No caso do Grupo A, o Botafogo da Paraíba 99% de possibilidade, Fortaleza 99%, Bahia 98%, o Sport tem 73% de chance de ficar como classificado no Grupo A. O ABC vem na quinta posição, é 20% de probabilidade. Quer dizer, existem probabilidades para todos, uns mais, outros menos. Minha gente, agora na linha, o presidente do Náutico, Edno Melo, e eu gostaria de começar falando com Edno sobre um problema que ele viveu. Edno, de sábado para cá, o que mais repercutiu no futebol de Pernambuco foi a violência nas ruas, o que se diz praticada pelas torcidas organizadas. E você, dentro do Clube Náutico Capibaribe, já teve experiência com torcida organizada. O que é que você achou? As medidas das autoridades, que a princípio cortou o CNPJ, determinou que fossem dissolvidas torcidas, mas a guerra na rua continua. Fala a respeito. Bom dia.
Bom dia, Ralf. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Bom dia, especial, torcida do Náutico. Ralf, eu senti isso na pele, não é? A gente foi abordado na saída do estádio lá por esses... Eu não vou chamar nem de torcedor, por essas pessoas que infelizmente, estão acabando com o espetáculo, estão acabando com o futebol. Você veja o clássico domingo, deu 14 mil pessoas. Um clássico que era para dar pelo menos as 25, 28 mil pessoas. E tenha certeza que o pessoal que não foi é justamente o pessoal ordeiro, é a família... É o pai que queria levar o filho, que tem medo, como você tem, como eu tenho. Dizer que acabou com as organizadas não é muito fácil, acabar com o CNPJ é muito fácil. O dia a dia é que tem que ter ação. Se no domingo, se no sábado eles não fossem escoltar, que eu acho correto não escoltar esse pessoal dessa gangue organizada aí, eles pelo menos devem segurança ao cidadão. Porque foi uma situação calamitosa, pessoas na parada de ônibus correndo para dentro dos hospitais, para dentro dos empresariais, com medo. Então, se a polícia quer realmente acabar com isso, isso. Ela tem que ter ações mais enérgicas. E veja, eu vi, inclusive, uma ação que tinha um helicóptero, né, soltando bomba de efeito moral neles. Então, eles não escoltaram, mas eles estavam, pelo menos, monitorando. Eu acho que o cidadão, ele não pode perder o direito de vir, o torcedor não pode perder o direito, a alegria de assistir o seu time de futebol dentro de campo. E isso a gente está perdendo, infelizmente.
Ô Edno, você viveu particularmente um momento de tensão com torcida dentro do Clube Náutico Caparibe. Você, eu não sei se houve agressão física, mas houve a você agressão moral, ou seja, agressão verbal. E como você resolveu aquele problema? Porque a torcida queria de você alguma coisa. Era uma espécie de pressão para você ceder com alguma coisa. Só revivendo aquele episódio, para se ter ideia que o presidente do clube também corre riscos com essas chamadas organizadas.
Ralf, eu tenho família, tenho filho, tenho esposa, tenho pai, mãe. Enfim, eu tenho uma residência, tenho um trabalho fixo, as pessoas sabem onde me encontrar. É muito fácil para quem está fora dizer assim, não, mas o Náutico cedeu. Não, o Náutico não cedeu. Não cedeu. Eu tive que, não sei se você lembra, tive que andar com segurança um certo tempo, que é uma coisa muito chata, porque tira totalmente sua privacidade, mas simplesmente por segurança física mesmo. Não é? Naquela situação, eles queriam que eu desse 500 ingressos. Eu disse, não vou dar e não dei. Né? E arquei com prejuízo que foi a minha falta de privacidade, a minha insegurança, o medo de ir para o colégio do meu filho e acontecer alguma coisa, o medo de seguir minha esposa, meus pais, enfim. Isso eu arquei. Né? E o Estado arcou com quem? Eu peitei eles, disse, eu não dou e não dei mesmo. E o Estado, nesse momento, fez o quê? Para garantir a vida de um cidadão, de Edno Melo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Foi feito um BO, foi feito um boletim de ocorrência na Polícia Civil, né? E mesmo assim até hoje não se deu nenhuma satisfação para dizer, olha, não aconteceu isso, absolutamente nada, foi identificado as pessoas, entreguei as gravações à Polícia Civil, mas até hoje não aconteceu nada. E não acontece, Ralf, não acontece. É um fato muito triste, sabe? Muito triste mesmo. Eu parabenizo aqui os ex-dirigentes do esporte conseguiram romper definitivamente com as torcidas, né? No caso do começou com o Martorelli lá, porque não é fácil, não é fácil. A gente não está lidando com pessoas que dizem torcedor organizado. Não, não é isso. Tanto é que você vê que os fatos que ocorreram foram fora do estádio. Os fatos que ocorreram foram brigas de gangue, enquanto o estádio, né, botar a mão na cabeça, botar a mão na consciência, que isso não tem nada a ver com futebol, a gente vai permanecer refém dessas gangues.
Certo. Passando ao futebol, a situação do seu clube, do Clube Náutico Caparibe. Eu estava percebendo que o Náutico, que era o clube que a gente dizia mais estruturado, mais encorpado, estava bem no plano técnico, já tinha uma maneira de jogar, e estava bem no plano tático. E o Náutico, de repente, começa a perder jogadores. Começou com o Álvaro, mas quando chegou na contusão do Matheus Carvalho, o Náutico teve uma queda técnica e a gente viu até a dificuldade de reintegração do Chiesa. O Chiesa, nas duas primeiras partidas, ficou praticamente um homem isolado sem finalizar. E o fato é que o Náutico, em 5 partidas, só ganhou uma. Como é que você está vendo esse momento do Náutico e qual a saída, já que vocês falaram em contratar e até agora, de concreto, não apareceu publicamente nada, Edno Melo?
Veja, eu não vou negar as dificuldades, né, que existem. Os ajustes que precisam acontecer também. Né? A atenção tem que ser totalmente redobrada. A gente deve ter atenção em cada jogo, em cada momento. Mas o Náutico já mostrou que tem condições de superar. O Náutico já mostrou que esse elenco tem profissionalismo. Né? O departamento de futebol já mostrou. O Dalpozo já mostrou o quanto ele é um profissional. Então a gente tem que acreditar, tem que confiar, porque a gente tem que chegar junto. Aquele jogo lá do CRB mostrou que o grupo tem condições de reagir. Entendeu? A gente vai ter jogos dificílimos agora, no sábado contra o Fortaleza, né? Contra o Salgueira, outra decisão. Mas o futebol é isso mesmo, a gente não pode estar se lamentando muito tempo, não. O mercado está difícil, Ralf. A gente não pode. A gente, o orçamento do Náutico é muito limitado. Né? Eu vejo vários torcedores cobrando contratação, cobrando. Mas veja, vamos fazer um grupo, vamos conseguir pelo menos R$100 mil por mês para a gente contratar, fazer três contratações pontuais. A gente não consegue, né? A gente não consegue. Então, o que eu posso garantir a você é que não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação. Eu confio nos profissionais que estão lá. Diógenes está procurando realmente algumas peças para repor, mas não vai ser de todo jeito e não vai ser a todo custo. O Náutico tem um histórico muito ruim, né? Um passado muito recente, que a gente viu aonde foi que o Náutico foi parar. E eu tenho certeza que a torcida vai entender nesse momento que não é o momento da gente estar gastando do jeito que quiser, tá procurando de todo jeito, dar uma satisfação para a torcida e trazer um jogador de qualquer maneira. Mas o que eu quero acalentá-los é que o Náutico está no mercado, está procurando, está buscando, mas com muita calma, né, com muita prudência, para não sair do orçamento e não se complicar lá na frente. O Náutico vai brigar por essa Copa do Nordeste, vai brigar pelo Pernambucano, e tenha certeza que o principal vai ser esse acesso para a Série A, que vai mudar completamente a vida do Náutico da maneira que está sendo conduzida.
Mas para ter acesso à Série A, precisa ter um time que sobre na Série B, para ter como garantia. Eu acho que até maio, quando começa a Série B, é possível que vocês completem o time, porque é notório essa queda técnica que eu falei. E apesar de você dizer que ia ao mercado de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. Segundo eu sei, o Náutico tem em casa informações de todos os jogadores que estão no mercado, tem um banco de dados. Isso é verdadeiro?
É verdadeiro. A gente tem um departamento, não tem só um banco de dados, a gente tem um departamento, o CIM, que é o Centro de Inteligência do Náutico, que foi criado na nossa gestão justamente para isso, para monitorar, saber aonde o atleta está, se ele teve lesão, por que ele está sem jogar, aonde que ele estava atuando, por que ele não está atuando há um ano. Então, assim, esses dados que a gente antes não tinha, antes se contratavam por imagem de DVD, não acontece mais isso no Náutico. Então o erro minimiza muito, né? A vida de Jean Carlos mostra isso, a vida do Matheus Carvalho mostra isso. Então a gente tem que ter cuidado. E quando você questiona o contratar de qualquer forma, existia isso. Você sabe que existia isso. Para poder dar uma satisfação à torcida, tem que trazer um jogador para que a torcida se acalmasse. Eu acho que o planejamento a gente tem que seguir. Tem que seguir o planejamento. É claro que a gente tem que sobrar na Série B, como você falou, e o nosso elenco vai sobrar. Nosso elenco vai sobrar. A gente tem algumas peças para voltar, como o Paiva, o Chiesa, o Diego. Então, assim, vai. A gente sabe que esses profissionais são dedicados. Tudo que o Náutico está prometendo a eles, está cumprindo religiosamente. Então, assim, isso faz com que a gente se aproxime muito, sabe, Ralf, diretoria e departamento de futebol. E a torcida, nesse momento, ela tem que ter calma, tem que entender. Eu entendo as reclamações, são prudentes até, né, essas reclamações da torcida, porque eles agem com emoção, mas o dirigente tem que deixar um pouco de lado esse torcedor e tem que ser prudente para que comece o ano pagando e termine o ano pagando. E o resultado a gente já viu, são títulos, são acessos, mas tem que ter prudência.
Para a gente terminar, Edno, o Náutico está, digamos, mais seguro na Copa do Nordeste do que no Campeonato Estadual, nessa fase de classificação. Estava olhando aqui, o Náutico tem no momento 12 pontos. O Sport tem 11, o Afogados tem 10, o Central tem 10. Eu estava observando que o jogo do Náutico, o último, é contra o Salgueiro. E tem que vencer esse jogo por uma questão de tranquilidade, porque todos estão no mesmo horário. O Salgueiro já está garantido. Então o Náutico é que não está. Porque o que pode acontecer é que se o Afogados ganhar o jogo, Afogados vai jogar contra o Vitória, que não ganhou de ninguém, é o último colocado. Se o Central ganhar o jogo, que é com vice-lanterna, o Decisão. E no campo do Central esse jogo. E ainda o Sport vai jogar a sua partida com o Santa Cruz, é o jogo mais difícil do Sport. Mas digamos que o Sport ganhe da equipe do Santa Cruz, se o Náutico não ganhar, ele fica fora da classificação e vai disputar um torneio, digamos, de repescagem. Então, um torneio para não cair, um torneio que é o torneio dos perdedores. Então, isso coloca vocês, de certa maneira, apreensivos, presidente?
Oh, deixa em alerta, não é? Mas eu acredito, inclusive, que tem situações muito piores no campeonato. O Náutico, nessa situação que você falou, é o que menos está sofrendo. Eu acho o caso do Sport muito mais crítico, eu acho o caso do Central muito mais crítico. Mas a gente fica em alerta, porque com empate a gente pode classificar tranquilamente também. Mas essa atenção, essa preocupação existe dentro do elenco, da comissão técnica e da diretoria, sim, existe. Mas tenha certeza que a gente não vai pensar em disputar quadrangular da morte, não. A gente vai disputar o título do Pernambucano esse ano.
Tá certo. Edno, obrigado por atender a Rádio Jornal, um bom dia e sucesso para o clube, né? Você vem administrando, organizando o Náutico aí há 2 anos e a gente espera que você obtenha sucesso na reta de chegada, principalmente com a volta à Série A.
Obrigado, Ralf, eu que agradeço o espaço e estou sempre à disposição. Um grande abraço.
Um abraço. Falou o presidente do Clube Náutico Capibaribe, Edno Melo. Nós vamos voltar aí ao Wagner.